Podcast Cepal.
Podcast Cepal.
Queria começar dizendo que para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Há 14 anos atrás, eu ouvia um pastor americano e ao mesmo tempo cabeção, como foi definido hoje pela manhã pelo Supremo Mestre das Definições. E uma das coisas que eu aprendi com ele foi que eu não sou nem um cabeção e nem um americano. E ele pregava, pastor Rick Watts, e ele falava muito profundamente, e algo que eu particularmente não sou tão qualificado para isso, eu sou mais raso, talvez, e ele, em cima de toda aquela argumentação dele, eu viajei e fui pensar num monte de outras coisas, e ele, especificamente, ele pregava já de idade, e ele, quando pregava, ele levantava o calcanhar e tremia assim as mãos, mexia as mãos assim, e eu achei aquilo tão bonitinho, e eu comecei a pensar, quando eu for idoso, velho, eu gostaria de ter a paixão pelo evangelho e a pregação como o Rick Watts. Só que depois eu pensei, falei, cara, eu estou fugindo do propósito, o cara está ensinando aqui, eu não estou pensando em nada do que ele está falando. Eu falei, deixa eu voltar. Quando eu voltei, ele disse o seguinte, que hoje em dia os pastores são muito mais preocupados, ou estão muito mais preocupados com a sua carreira do que com o seu rebanho. E pastor é pastor de rebanho e não de carreira. E que o pastor deveria ouvir as ovelhas e de forma nenhuma ficar preocupado com o seu rebanho. Naquele momento eu tinha a opção de continuar na Igreja Batista do Morumbi ou de assumir a igreja em Vinhedo. E eu lembro que eu não sabia o que escolher e eu fui para o meu quarto do hotel aqui em Águas de Lindóia. Eu me ajoelhei na minha cama e eu disse, Senhor, eu sei que eu sou pastor, isso eu tenho convicção. Agora eu não sei qual é o rebanho que eu tenho que assumir e o Senhor precisa me ajudar. E eu lembro que naquele dia, naquele quarto de hotel, Deus me respondeu claramente, numa experiência que só eu sei o que eu passei. E eu saí daquele quarto de hotel convicto de que eu precisava ir para Vinhedo. E era ali que eu ia ser pastor. Isso há 14 anos atrás, em 2012. Sou grato a Deus pela vida da Cepal e sou grato a Deus pela vida do Rick Watts. Por isso, estar aqui para mim é um privilégio. E fazer parte hoje, poder compartilhar com vocês um pouco a minha história, tem muito a ver com o próprio movimento que a Cepal está promovendo. E aqui hoje eu tenho a responsabilidade de trabalhar um pouco o tema em cima do tema principal, que é Integrando Gerações, que é algo do qual eu sou apaixonado. Eu sou pastor da Igreja Batista Água Viva, eu já disse muitas vezes que eu não gosto desse nome, eu preferiria que fosse Igreja Batista Aguardente, eu acho que mercadologicamente falando ia ser mais interessante, a ceia ia bombar de gente, porque, meu, se é aguardente, eu vou para essa igreja. Agora, sou pastor lá há 14 anos, mas o que eu tenho entendido é que a igreja, para mim, não é o meu fim, ou o fim que eu utilizo ou que eu quero chegar, mas é o meio pelo qual Deus tem me levantado, que é de fato trabalhar num público novo para a igreja que ainda virá. Quando eu não for mais pastor, ou já estiver aposentado, ou Deus me levar, uma igreja que está aí por homens e mulheres que de fato estão sustentando essa igreja, a igreja que ainda virá. Por causa disso, me pediram para apresentar as pessoas que eu estou investindo, e eu queria convidar aqueles que vieram comigo, estão dentro do quarto vizinho e paralelo, que fiquem em pé aí, por favor, só para eu apresentá-los. Cadê? Desculpa, gente, eu queria apresentar gente mais bonita, mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas e feias desse mundo para alcançar. Então está aí, desde aqui da frente, Lipe, lá atrás aqueles caras, Israel está ali atrás, Israel nem tanto, mas o Israel tem me ajudado a investir nesses caras também. É um privilégio a nova geração aí comigo. Hoje, eu queria focar numa coisa. Quando a gente fala em integrar gerações, eu bato uma aposta, como na maior parte das vezes a gente pensa na geração mais nova. porque nós somos mais velhos e a gente tem um pouco de dificuldade com essa geração mais nova. O que é que eu faço com criança? O que é que eu faço com adolescente? O que é que eu faço com jovens? Existe alguma maneira ou alguma fórmula mágica da gente trabalhar e eles crescerem, e eles se tornarem? Eu vou dizer uma coisa que eu gosto, e a minha igreja ela é muito voltada para a nova geração. Entretanto, hoje eu não quero falar da nova geração. Eu quero falar de uma outra geração, a terceira geração, que na minha opinião ela tem sido esquecida e está desmotivada dentro das nossas igrejas. O povo que, segundo o Brasil, define como aqueles que têm mais de 60 anos. Aqueles que, de uma certa forma, eles estão no meio da nossa igreja e eles não têm sido acolhidos da maneira como eles deveriam ser acolhidos. Por outro lado, a preocupação da igreja é sempre o que a gente vai fazer com a terceira idade. Vamos promover um passeio, vamos levá-los para o cinema, vamos levá-los para passear, como se fosse só isso que eles precisam. E eu creio que realmente a gente precisa pensar a respeito disso. Por quê? Primeiro eu queria falar sobre uma realidade diferente entre as gerações. Olhar para o que o próprio Paulo ensinou o jovem Timóteo, dizendo: não repreenda asperamente o homem idoso, mas o exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como as irmãs, com toda a pureza. Acho interessante como Paulo, quando instrui o jovem Timóteo, ele faz distinção daquilo que de fato era preciso investir naquela igreja. Ele diz: escuta, nem toda a igreja é igual, nós temos divisões etárias aqui dentro, as faixas etárias são diferentes e você precisa tratar cada uma delas de acordo com as suas necessidades. E por duas vezes ele diz: cuida dos homens idosos e cuida das mulheres idosas. É um alerta de Paulo a Timóteo. Agora, ele começa com esse alerta e a pergunta seria: como é que podemos definir hoje quem é ou quem não é idoso? Um artigo que eu li recentemente, chamado Envelhecimento na Atualidade, Aspectos Cronológicos, Biológicos, Psicológicos e Sociais, de um sujeito chamado Rodolfo Schneider e Tatiana Irigari, da PUC do Rio Grande do Sul, eles trabalham que o envelhecimento, a maneira de mensurar o processo de envelhecimento, não é algo tão simples que podemos simplesmente definir pela idade do sujeito. Ele diz: não, vamos pensar em algo mais ou mais amplo. Existe, sem dúvida nenhuma, a idade cronológica, que ela mensura a passagem do tempo decorrido em dias, meses e anos. Por exemplo, eu nasci no dia 3 de setembro de 1988. Tenho 27 anos. A gente mensura assim. Agora, na verdade, a gente também mente assim. Nasci em 68, eu tenho 47 anos. Não parece, mas eu tenho. A idade cronológica, ela refere-se somente ao número de anos que tem decorrido desde o nascimento. A verdade é que se a gente for avaliar só assim, a gente não tem uma visão completa e muito menos a gente enxerga qual é a necessidade, de fato, deste público. Porque uma das coisas que eu entendo é que a obrigação de uma liderança é saber olhar, interpretar e aplicar a mensagem de Deus ao público que ele precisa alcançar. Eu gosto muito, por exemplo, de Moisés. Moisés está no alto do monte, Deus vira para ele e diz: sai da minha frente, porque a minha ira está se acendendo contra o povo. O povo resolveu criar para si alguns ídolos, fizeram lá um bezerro, não me cultuam mais, a minha ira vai se acender contra eles e eu vou acabar com eles. Aí Moisés chega e fala assim: mas o senhor já pensou no que o senhor está fazendo? Acho que o senhor não está pensando direitinho, não. Porque quem vai ficar mal na fita é o senhor. Tirou o povo do Egito e mata no deserto. Vão falar que o senhor é do mal. Aí Deus olha para Moisés e diz: judeuzinho bom de negociação, né? Tá bom, eu não vou fazer isso não. Aí Moisés, então peraí, desce, vai no povo, mata 3 mil sujeitos naquele dia e volta para a presença de Deus e diz, ó, o senhor não precisa matar não, porque eu matei. Eu resolvi a casa está em ordem. Aí Deus diz, muito bem, Moisés, eu estou falando com você face a face, o que eu quero que você saiba é que eu vou te dar a terra prometida, mas eu não vou não, estou cansado desse povo, um povo de dura serviço, eu não quero mais saber deles, aí o que acontece? Moisés vira e fala assim, o senhor vai nos matar? O senhor vai nos dar o presente, mas não vai estar junto? O senhor vai nos fazer dar a terra, mas não vai junto? Então volta à ideia inicial, mata a gente aqui no deserto, porque obter o presente sem aquele que nos presenteia, não vale a pena, não tem significado. E o fato é que Deus então volta atrás. Eu acho que nós, como líderes, somos aqueles que nos colocamos entre Deus e o povo. E a gente interpreta o que o povo precisa. E a mensagem de Deus é transferida por nós. Mas a gente tem que entender o povo. Por isso a idade cronológica, ela não dá para nós a capacidade necessária de entender quais são as necessidades desse público. Porque vai além. Além da idade cronológica, a gente também tem a idade biológica. Ela é definida pelas modificações corporais e mentais que ocorrem em nós. Ela caracteriza o processo de envelhecimento humano, que pode ser compreendido como um processo que inicia-se quando nós nascemos e termina quando nós morremos. Na questão da pessoa mais idosa, da pessoa que já está na terceira idade, a partir dos 40 anos, a estatura do indivíduo diminui 1 centímetro a cada uma década, a cada 10 anos ele diminui 1 centímetro, por causa da redução da massa óssea e outras alterações degenerativas da coluna vertebral. A cada 10 anos, 1 centímetro, depois dos 40 anos. Jaziel já tem 5 centímetros a menos. Apresenta também a perda do equilíbrio, os ombros se curvam, a cabeça se inclina, a postura se torna mais encurvada, os joelhos mais flexionados, os ossos se tornam menos resistentes e esponjosos por causa da descalcificação, as articulações se tornam mais frágeis e ocorre a diminuição do tônus muscular, a pele fica mais fina, parece papel e fria, menos elástica e com menos oleosidade. Os cabelos e as unhas se tornam mais frágeis, a visão também declina, a diminuição da acuidade visual, a periférica, diminuição da adaptação, claro, escuro, diminuição da noção de profundidade, diminuição da identificação de cores. Entenderam? Vai mais, alteração do paladar, alteração do tato. As mãos e os pés se tornam menos sensíveis e com o envelhecimento o peso e o volume do encéfalo diminui por perda de neurônios, mas a capacidade e as funções mentais permanecem preservadas a vida inteira, além de outras características que começam a pesar na vida das pessoas. Alguém quer ilustrar? O fato é que a idade biológica também é um fator a ser considerado. Mas além da idade biológica, nós também temos que considerar a idade social. Idade social é aquela marcada por tipo de ações, posturas e lugares que uma pessoa faz ou frequenta. A cultura e o grupo social têm um importante papel nesse aspecto. Um indivíduo pode ser mais velho ou mais jovem, dependendo de como ele se comporta dentro de uma classificação esperada para sua idade, em uma sociedade ou cultura particular. A criança tem um padrão definido, o pré-adolescente tem um padrão definido, o adolescente tem um padrão definido, o jovem tem um padrão, o adulto tem um padrão e o idoso também. Inclusive, quando nós olhamos para essas pessoas, nós podemos identificar pelo seu jeitão e a sua postura e a sua tribo que idade relativamente ele tem. Por exemplo, quando você vê um cara chegar com a calça toda rasgada, boné para trás, cabelo arrepiado e uma série de outras coisas, você olha e diz, esse é um adolescente. Eu tenho um pastor de 30 e poucos anos que não para, é eterno adolescente, não cresce, gente, não cresce. Não cresce. Depois ele vai estar aí, você pode dar uma olhada nele. Não quero constrangê-lo trazendo aqui na frente, mas ele está aí. Não cresce. Continua com a calça rasgada. Mas hoje ele virou e falou assim: em comemoração a você, eu vou com essa calça no salão. Você sabe que eu não lavo mais essa calça? A última vez que eu lavei, ela rasgou toda? Assim, gente, adolescente é fogo, né? Interessante isso. O jeitão do cara ser define a idade social. Agora, por fim, nós também trabalhamos com a idade psicológica, que é aquela que tem um padrão emocional, onde a cabeça da pessoa e aquelas condições onde antes ele não tinha medo e agora ele passa a ter medo. Antes ele era uma pessoa super segura e agora ele não tem mais essa segurança. Características que a idade vão trazendo. Quando é criança é mais medrosa, quando é adulto tem um pouco mais de compreensão, na terceira idade voltam-se os medos, e assim por diante. A idade psicológica, ela também caracteriza, ou ela define as habilidades adaptativas do indivíduo para se adequarem às exigências do meio. Agora, quando nós lemos tudo isso, é por causa dessas complicações que a idade apresenta a um idoso, pode e deve apresentar mais preocupações, e a vida se torna, muitas vezes, muito mais difíceis. Ele está com complicações psicológicas, porque a idade traz, ele está com complicações sociais, porque a idade traz, ele está com complicações da própria idade cronológica e da questão biológica. Tudo colabora, tudo colabora. Tanto colabora e tem preocupações que o próprio Salomão, quando teve a capacidade de escrever, talvez ele descreva de forma mais bacana aquilo que acontece de fato na terceira idade. Ele diz: honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá. Antes que a visão fale e o mundo escureça, antes que o inverno leve você a procurar a lareira, na velhice seu corpo já não ajudará muito, os músculos afrouxam, os passos vacilam, as juntas endurecem, as sombras da noite se apresentam, você já não poderá ir para onde quer, tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá, mas você acordará com os cantos dos pássaros. Passeio nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como flor da macieira, adornando um corpo frágil como um cristal. Quem escreve isso é o autor de Eclesiastes, Salomão, dizendo a respeito da velhice. A velhice traz as suas complicações. Tanto é que existe uma pesquisa feita pela Nielsen Consultoria, onde ele apresenta as maiores preocupações com a vida na velhice. E eu vou listar aqui 10 preocupações. A primeira delas é: 58% dos entrevistados na terceira idade disseram que a maior preocupação é a perda de autossuficiência para cuidar das necessidades básicas. A segunda, com 57%, diz da perda da agilidade física. A terceira, com 51%, diz da perda da agilidade mental. A quarta, com 49%, ser um fardo para os membros da família ou amigos. A quinta, com 44%, não ter dinheiro suficiente para viver com conforto. A sexta, com 41%, não ter dinheiro suficiente para arcar com custos médicos. A sétima, com 32%, ser abandonado e ficar sozinho. A oitava, com 22%, morar em um lar para idosos. A nona, com 17%, perda do contato com os familiares e amigos. E a décima, com 14%, morar com membros da família. São preocupações e realidades frutos de uma pesquisa feita séria por uma empresa séria, global, que levantou aqui pelo menos 10 preocupações que as pessoas idosas, elas sofrem e carregam para si. Interessante isso. Essa é a nossa realidade. É com isso que nós vivemos. O pessoal que tem nos rodeado da terceira idade carregam uma ou mais dessas características. Por isso, essa noite, eu queria fazer duas considerações sobre os mais idosos. Duas considerações. E até agora foi só a introdução. Eu queria apresentar o texto que nós vamos ficar, Salmo 71, 18, que diz: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Salmo 71, 18. Duas considerações. A primeira consideração: os idosos devem ser mobilizados. Os idosos devem ser mobilizados. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diz: olha, os idosos devem ser mobilizados. Se você está vendo um idoso aí, começa a empurrar. Fala: olha, você precisa ser mobilizado. Levanta aí agora, vamos agir. O texto começa dizendo: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus. Por quê? Para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Há um pedido do salmista para Deus dizendo: eu quero que o Senhor não me abandone, porque eu tenho um problema, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto. Eu não quero ficar parado, eu preciso ser mobilizado. Eu quero falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Eu preciso disso. Interessante que no Brasil, a idade média de aposentadoria é de 53 anos. Isso coincide com os 35 anos de contribuição do INSS. E agora essas coisas estão mudando um pouco, as regras. Está tudo muito confuso ainda, ninguém sabe calcular direito. Mas o fato é que, se pensarmos que até ano passado a idade média de aposentadoria era 53 anos, o cara está se aposentando quando ele tem um vigor muito grande e uma capacidade imensa de continuar a trabalhar. Significa que a aposentadoria, pelo menos aqui no Brasil, ela não é, de forma nenhuma, o conceito de previdência, de quando eu for idoso ou mais velho, eu contribuí tanto que, quando as coisas se tornarem mais difíceis e eu não for tão produtivo, eu tenho recursos para poder sobreviver. Quando a gente levanta um dado de que 53 anos é a média, o que nós estamos apontando é que a fase da velhice não é algo programado, projetado, pensado ou elaborado por nós. Nós não estamos aí nem para o futuro. Nós vivemos a teologia do Zeca Pagodinho: ó, deixa a vida me levar, ó, leva eu. E que seja assim. E o que acontecer lá na frente, acontecerá. Porque a aposentadoria hoje, ela tem, quando nós olhamos que 53 anos é a idade média, ela tem muito mais a característica de ser uma segunda fonte de renda, porque o cara se aposenta, recebe a aposentadoria, mas continua trabalhando, porque ele está no auge da sua capacidade profissional. Então isso não faz sentido. Ele mostra que a velhice não é algo que nós pensamos ou consideramos. E eu, como pastor, recebo muitos, mas muitos idosos. Recentemente eu recebi a ligação de um casal e disse: sabe o que nós estamos fazendo? Eu falei: o quê? Nós estamos deitados na cama, de mão dada, esperando a morte chegar. Eu falei assim: caramba, mas é isso que vocês projetaram para a vida de vocês? Vocês têm que ter algo mais. Sonhar com algo mais, muito mais do que ficar passeando à tarde, muito mais do que ficar simplesmente tomando chá na casa dos outros. Se torna uma vida sem sentido. Nós não trabalhamos o projeto da terceira idade, nós não nos preocupamos com o que nós vamos fazer na terceira idade. Entretanto, quando você vai para a Bíblia tem muitos textos para os idosos e a sua importância. O problema é que a sociedade e a cultura podem nos intimidar, mas os textos, eles nos incentivam ao contrário. Se a sociedade diz que o idoso não tem valor, a Bíblia apresenta o contrário. Diz que o idoso tem, e ele é a fonte de referência. para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do poder às futuras gerações. Eu tenho significado sim nessa sociedade. Eu tenho importância sim nessa sociedade. Sou eu que falo da força, sou eu que falo do poder do Deus verdadeiro às futuras gerações. Uma das coisas mais tristes é quando você lê que Josué morreu e todos aqueles que viviam com ele também morreu, e se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem os seus feitos. Aonde estava a terceira idade, que não trouxe para esta nova geração o conceito de quem era Deus e os seus feitos? Há uma razão de ser, há um projeto de vida. Mais uma vez, a Bíblia é contra a cultura, pois a sociedade, hoje em dia, ela diz que o cara se torna velho, terceira idade, quando ele se aposenta ou quando ele deixa de ser produtivo. Entretanto, a Bíblia apresenta o contrário. Ela diz que nós só paramos de ser produtivos quando morremos. O incrível da fé cristã é como Deus favorece isso. Eu gosto muito da defesa de Pedro em Atos 2, quando o povo se levanta dizendo: olha aí, esses caras estão falando nesse monte de línguas, eles são antes de qualquer coisa, ou eles estão antes de qualquer coisa, embriagados, estão malucos. E aí Pedro se levanta e diz: eu quero dizer para vocês que eles não estão bêbados, não estão embriagados. Eu quero citar a vocês a profecia de Joel, que diz que quando Deus derramasse do seu Espírito sobre nós, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: quando o Espírito de Deus vem sobre o seu povo, o povo não vive na esfera natural, mas vive na esfera sobrenatural. Quem nos invade é o sobrenatural, porque no natural, os jovens, os filhos, as filhas, são aqueles que têm sonhos, que têm uma vida pela frente, que conseguem enxergar ou se projetar lá para frente. O velho já não tem mais isso, ele já está contando os seus dias, diz: eu talvez esteja lá na minha hora extra, estou no lucro. Mas quando o Senhor derrama do seu Espírito sobre nós, nós vivemos sobre o sobrenatural. Porque o texto diz que os jovens profetizarão e terão visões. A visão, a profecia, é sinal de sabedoria, que é característica para aquele que já tem experiência. Não é natural para um jovem. O natural para o jovem é vir com uma calça rasgada. Isso não é sábio, mas é natural. Agora, o conceito bíblico é: o Espírito vem sobre vocês e vocês passarão a viver de forma sobrenatural. Os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Continuarão se alimentando de algo que ainda virá, da possibilidade de fazer coisas, de realizar, de produzir, porque o Espírito do Senhor vem e traz o sonho. Por isso que a Bíblia nos traz alguns conceitos interessantes, e ele diz: ensine as mulheres, presta atenção. Paulo chega para o jovem Tito, pastor, e diz o seguinte: Tito, você que é pastor, eu vou te passar algo fundamental para você. Ensina as mulheres. Ensina. Porque não é natural, pelo contrário. Quando o Espírito do Senhor vem sobre o seu povo, se torna sobrenatural a capacidade dos velhos sonharem. Por isso, ensina e traga o sonho para a vida delas. E ele diz: ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Ele diz: traz um sonho para essas mulheres. Elas não precisam ficar na vida sentado esperando a morte chegar, mas que elas tenham um conceito maior, que elas saibam promover vida, que elas tragam vida às mais novas, que elas façam com que as mais novas entendam de fato o que é viver e vivam. Interessante que a função do cristão sempre é a produção de vida, sempre é. O exemplo disso, que eu gosto bastante, é quando o cirurgião vai fazer uma cirurgia, ele entra na sala e ele lava a mão. Já viu o cirurgião lavando a mão? Lava, esfrega do lado, pega a escovinha, esfrega, a mão está pronta, está limpa. A partir daquele momento, ele não encosta em mais nada com aquela mão. Ele sai andando de costas para abrir a porta, até que ele chega num lugar que alguém lhe veste a roupa e ainda põe uma luva. Mas ele já não toca mais em nada, porque a mão está purificada. Esta mão purificada produz vida. Em outras maneiras, quando você lê o texto, ele está dizendo: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Diz: elas se lavarem. Ensina isso para que elas possam produzir vida. Em quem? Nas mais novas. Que elas sonhem novamente. O que nós precisamos como igreja são homens e mulheres que assumam o compromisso de fato de produzir vida numa geração mais nova. A geração mais velha, a terceira idade, a melhor idade, seja lá como você quiser chamar, ela não é um ministério na igreja que deveria ser preocupado em promover recreação. Vamos fazer dança de salão para esse pessoal, vamos levá-los para o teatro, vamos passear, vamos fazer a ginástica, a academia, mas tem que ser um negócio bem leve, porque senão as juntas já estão duras, é como isso começa. Não é para isso. O conceito é que vocês da terceira idade podem sonhar, de que maneira? Produzir vida. Produzir vida. É para isso que o Espírito Santo do Senhor vem sobre os velhos, para que eles possam sonhar. Interessante que Paul Tournier tem um livro chamado Aprendendo a Envelhecer, que ele fala da carreira primária. Isso termina na fase idosa e tem que terminar na fase idosa. A gente tem que se projetar a tal ponto que, quando nós formos idosos, nós possamos viver já sem trabalhar. Alguns idosos, eles insistem em continuar com a sua carreira profissional. Ele fala também do hobby, da distração, do divertimento, daquele momento que esvazia a nossa cabeça. Mas ele diz que o melhor e a melhor investimento na terceira idade é o que ele chama de carreira secundária. Aquilo que nós fizemos a vida inteira e que nós gostaríamos de ter mais tempo por fazer ou para fazer, que na fase da terceira idade nós temos todo o tempo do mundo e podemos fazer, que é investir em pessoas e promover pessoas cada vez melhores. Essa é a nossa função. Os seus velhos profetizarão. Por isso, a segunda carreira é quando eu já chego na maior idade e eu posso fazer aquilo que o Espírito Santo sempre me incentivou a sonhar. E hoje eu tenho toda a capacidade, porque Ele me capacita, e todo o tempo do mundo para fazer o que Ele me promove. Terceira idade tem uma função importantíssima dentro da igreja: a transmissão da vida, da sabedoria, da experiência. Por isso eu queria parar com essa primeira consideração e fazer uma pergunta para você. Como é que você irá terminar esse versículo? Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa o quê? O que é que você vai fazer? De que maneira você vai promover vida? De que maneira você vai passar o que Deus lhe trouxe a vida inteira para os próximos? Como é que você vai fortalecer famílias? Como é que você vai fortalecer pessoas? Para que eu possa, e aí você se define diante de Deus. Segunda consideração que eu queria trabalhar é que os idosos devem ser valorizados. Os idosos devem ser valorizados. A primeira consideração é que os idosos devem ser mobilizados. A segunda consideração é que os idosos devem ser... Está vendo como a maior parte do nosso grupo é da terceira idade, quando a memória já começa a falhar? Por isso que nós temos que ser valorizados e mobilizados. O que significa valorizados? Olha o que o texto está dizendo. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus. Não me abandones. O texto nos ensina que o principal sentimento dos idosos talvez seja o abandono. Interessante isso. Não me abandones, ó Deus. Na época onde nós, ou nessa época que nós vivemos, a nossa sociedade tem potencializado a longevidade. É verdade ou não é? O que precisamos ou podemos fazer para viver mais tempo? Remédios, vitaminas, hábitos, tipo de dieta, seja lá o que for, mas faça isso para que você viva muito mais tempo. Ao mesmo tempo que nós potencializamos a longevidade, ela nega aos idosos o seu valor e a sua importância social. Nós queremos viver muito e muito tempo, só que a gente não sabe o que fazer com aqueles que estão no período do muito tempo de ser vivido. Vou listar um pouco mais com a dinâmica da mentalidade da nossa sociedade. Por exemplo, o velho é descartável. O obsoleto é descartável. Um aparelho celular, às vezes está funcionando, mas porque saiu um modelo mais novo, eu já digo que eu não preciso mais do meu e eu quero comprar um mais novo, um melhor e um assim por diante. Eu fiz toda a apresentação no meu micro. E o meu micro é um bom micro. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que a saída do meu micro não era HDMI. E porque os novos projetores são todos HDMI, não funcionava. Foi um escarcéu. E eu já comecei a pensar, preciso comprar um micro novo, porque o meu está obsoleto. Eu quase peguei o telefone e liguei para a administração. Escuta, igreja, o meu micro não tem saída HDMI compatível. Ele é obsoleto. Eu jogo fora aqui mesmo ou vocês vão fazer o favor de jogá-lo? Porque, guardadas as devidas brincadeiras, a nossa mentalidade é assim. O velho não é utilizado, a gente descarta. Eu não valorizo o mais antigo, a gente descarta. O meu celular, ele está funcionando, ele fala, mas ele é velho, não funciona para mim, não serve para mim. Eu preciso de algo novo. A questão é que, quando a gente traz isso para a nossa vida, o medo da transformação que surge com a velhice assemelha-se um pouco com esse fenômeno dos celulares. O idoso tem, então, pela ideologia dominante, a sensação de que é como o aparelho ultrapassado. Ele fala, mas ninguém quer. Tem-se medo de envelhecer, como se tem receio de ser ridicularizado ao usar um aparelho antigo de 10 anos, como os tijolões que nós usávamos antigamente. Olha que celular mais velho. Você precisa de um mais novo. O seu não é um smartphone. Você precisa de um smartphone. Um amigo me contou uma história certa vez que ele estava trabalhando com um dono de uma empresa, já alguém de idade, e era sexta-feira, e já estava chegando no final do expediente, ele doido para ir para casa. O dono da empresa virou para ele e disse: cara, hoje é sexta-feira, que coisa triste. Ele falou assim: triste? Quem é o sujeito na face da terra que reclama de sexta-feira? Só pastor, porque está chegando domingo. Agora você vai para casa descansar. Ele falou assim: cara, eu vou chegar em casa hoje, meus filhos virão me visitar e trarão os seus filhos, os meus netos estarão em casa. A casa estará cheia. Eles preocupados entre si, conversando entre si pelos telefones, eles conversando nos assuntos e no conteúdo da faixa etária deles e tudo mais, e eu me sinto como um sujeito invisível onde ninguém percebe a minha existência ou a minha presença ali dentro. Por isso eu não gosto de ir para casa na sexta-feira. Mas pela graça de Deus, quando o Espírito do Senhor vem sobre o seu povo, a característica principal que nos acomete ou que acontece em nós é que nós não nos tornamos mais como a geração atuante, porque o sobrenatural invadiu o natural. Nós nos tornamos como Jesus. Marcos nos conta que para Jesus ninguém nunca passou em branco, nunca passou desapercebido, nunca passou sem ser visto. Marcos nos conta que Jesus já estava cansado de ter conversado bastante, ele já estava exausto, e ele propôs aos seus discípulos que eles pegassem um barco e atravessassem o mar e fossem para a região de Genezaré. Chegando lá, quando eles atravessaram, no meio da travessia, foi um tempo complicado, porque eles começaram a enfrentar uma tempestade naquela noite, só que Jesus estava tão cansado que dormiu. E ele dormia no barco, e a tempestade batia, invadia aquele barquinho, e os discípulos começaram a ficar preocupados, acordam Jesus e dizem: escuta, nós vamos morrer afogados, o Senhor não, o Senhor vence a morte, mas nós não. E aí Jesus levanta, sossega a tormenta que acometia aquele mar, sossega o coração dos seus discípulos e chega no outro lado da margem. Quando ele chega lá, diz que um sujeito que vivia, apesar de estar vivo, vivia entre os mortos no cemitério, vai ao encontro de Jesus. E era um sujeito que tinha a sua alma tão atormentada como aquele mar, que diz que eles amarravam ou eles acorrentavam as mãos e os pés do sujeito, mas ele não conseguia ficar preso e ele quebrava, apesar de corrente nenhuma segurar aquele sujeito. Ele vivia acorrentado a uma angústia e uma tormenta de alma que o diabo e a sua legião promovia. E Jesus, ao ver aquele homem, se compadece dele e o livra daquela tormenta. Da mesma maneira singular que ele acalmou a tormenta do mar, ele acalma a tormenta no coração daquele sujeito. E assim que ele termina, ele começa a caminhar e a multidão vai o espremendo, e chega um homem, Jairo, líder da sinagoga, se ajoelha aos seus pés e diz: por favor, venha na minha casa, porque a minha filhinha de 12 anos de idade está morrendo. E Jesus diz: eu vou com você. E ele começa a caminhar, mas a multidão o espreme. E no meio da multidão, mais uma vez uma coincidência, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, a mesma idade da filhinha de Jairo, diz: se ao menos eu tocar na aba da veste de Jesus, eu serei curado. E ela toca na aba daquela veste. E Jesus para a multidão inteira e diz: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E eu disse: ah, todo mundo te tocou. Ele diz: não, alguém me tocou de forma diferente. Eu senti que saiu de mim algo diferente. E ela se apresenta dizendo: fui eu. Há 12 anos eu sofria de hemorragia. E o Senhor agora me curou. E ele disse: filha, filhinha, a tua fé te livrou. Continua a sua jornada livre do seu sofrimento. E ele retorna a Jairo e vai visitar a filha de Jairo, que tinha 12 anos e havia morrido. E Jesus olha para ela e diz: menina, se levante. E ela se levanta. Que Deus! Em nenhum momento na jornada dele alguém passou em branco. Ele tinha olhos para todos. E ele promoveu vida a todos. Todos, sem exceção. Jesus é o nosso exemplo. Por isso cito agora um texto de Levíticos que diz: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Levíticos é o livro das leis. E aqui havia uma lei: o idoso deveria ser honrado, o idoso deveria ser valorizado, o idoso deveria ser bem acolhido. Eis porque é tão importante a gente entender que as gerações são diferentes. A gente precisa ler a necessidade do idoso e, como igreja que recebeu do Espírito, suprir toda a necessidade dessa terceira idade. Esse texto determina que os mais jovens entre nós não devem se portar de forma presunçosa, arrogante, desatenta na presença de um idoso, mas deve sim valorizá-lo de forma absoluta e certa. É tão interessante isso. A gente pega os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, os 3 primeiros, Deus diz que Ele é o Deus, o único Deus verdadeiro, e o Deus a quem deveríamos adorar, somente a Ele. A gente acha que talvez os 10 mandamentos tenha sido algo que Deus lançou sem necessariamente se preocupar com o que estava propondo, como se fosse algo sem razão. Mas, na verdade, quando você estuda os 10 mandamentos, você vê que um está puxando o outro. Por exemplo, os 3 primeiros mandamentos, eles mostram que Deus é Deus e ponto final. O último mandamento, ele conclui dizendo: se Deus for Deus na sua vida, você não vai precisar de mais nada, não vai cobiçar coisa alguma, porque você já se sente realizado. Sabe quem aprendeu com isso? Davi, quando escreve: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí ele define os 3 mandamentos, o meu cálice transborda. Ele define o último mandamento: eu não preciso de coisa alguma, eu não preciso de mais nada. Quando você começa a ler os mandamentos, você percebe que ele diz: você tem que descansar, mas você tem que honrar seu pai e sua mãe. Por que ele diz que nós temos que honrar o pai e a mãe? E de maneira nenhuma ele diz que o pai e a mãe têm que cuidar dos seus filhos sem provocá-los a isso. Isso é o Novo Testamento. É a conclusão de Paulo. Nos 10 mandamentos, ele coloca somente a relação do filho para com o pai e não a relação do pai para com o filho. Por quê? Porque se Deus é Deus na nossa vida, o único Deus e o Deus verdadeiro, ele será espelhado na relação que eu tenho com os meus pais. Você quer saber como anda a sua relação com Deus? Olha para a relação que você tem com seus pais. É a maneira da gente mensurar se a nossa relação com Deus está funcionando. Por isso, o texto diz a reverência absoluta aos mais idosos. Levantem-se na presença dos idosos, honrem ao Senhor e temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Interessante como o temor ao Senhor foi perdido. Na minha opinião, o grande problema do Brasil não é a corrupção, mas a falta de temor, o medo das consequências. Eu sei que qualquer coisa que eu fizer, mesmo que tenham regras que digam que eu sofrerei penalizações, eu estou num país onde todas essas penalizações podem ser quebradas ou burladas. Se eu sou parado porque eu estou dirigindo o carro numa velocidade muito alta, eu posso subornar um guarda com um certo dinheiro. Isso é corrupção. Não é ter temor. Se eu sou um aluno, eu não preciso ter temor ao meu professor mais. Na minha época, o professor era a autoridade absoluta dentro da classe. Mandava e desmandava. Hoje em dia, o professor tem medo do aluno dentro de classe, porque nós somos uma geração que não há temor. Porque a gente não aprende a respeitar a autoridade, a honrar quem merece honra, a valorizar aqueles que precisam ser valorizados. Por isso que Levíticos traz uma lei dizendo: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Mania que temos de pegar aquilo que é obsoleto, aquilo que já está velho, aquilo que já está rodado, e dizer: já não tem mais valor para mim. E a Bíblia diz, pelo contrário, você deve motivá-lo, você deve mobilizá-lo. Mas mais do que isso, você deve valorizá-lo. Nosso país, acima de 60 anos, 60, é considerado terceira idade. Tem alguns privilégios: pode furar fila, tem vagas especiais no shopping e assim por diante. Mas isso não quer dizer que nós estamos honrando nem valorizando. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Que ficasse em pé aqueles que têm mais de 60 anos. Não precisa ter vergonha. Não quer dizer que esteja na cara que você tem mais de 60 anos. Queria te convidar a vir aqui na frente. Você ficou, começasse a ocupar aqui a frente ou os corredores daqui, mas vem aqui na frente. Pode apertar aqui, ó. Sei que vocês já estão numa idade que se a gente apertar talvez quebre, mas a gente vai ter cuidado. Pode apertar aqui um pouquinho mais. Como representante de todos os outros que estão aqui nesse salão, eu queria dizer para vocês muito obrigado. Muito obrigado pela fé, pelo empenho e o desempenho da vida de vocês nas nossas vidas. E o texto bíblico, ele diz: levantem-se na presença dos idosos. O que é que o texto diz? Levantem-se. E eu queria que vocês, idosos, olhassem para a congregação. Senhor Deus, eu quero aproveitar esta oportunidade que a gente tem, essa geração tão importante aqui na frente, um povo que tem sido fiel durante a vida inteira ao Senhor, que tem promovido vida, que tem uma experiência que nós não temos. Eu queria pedir que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Espírito que está sobre nós renovasse o sonho desse pessoal e eles pudessem enxergar longe, ver que tem vida e vigor ainda para fazer tudo aquilo que o Senhor preparou para que eles fizessem. Que eles pudessem promover a vida nas nossas vidas, de nos ensinar a ser cristãos, homens de Deus, a promover cada vez mais o conteúdo de aproximação do Senhor. Por isso, Pai, renova a fé, a esperança, a convicção, a cabeça de cada um desses homens e mulheres. Ó Pai, em nome do Senhor é que nós pedimos que o Senhor também mobilize a nós como igreja, a valorizá-los, a honrá-los, a respeitá-los, a isentar ou tirar da vida deles todo o temor que a idade lhe traz e é característica de cada uma dessas idades. Ó Pai, por isso nos movimente agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos enche de esperança e nos renova de geração em geração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, é que nós oramos e dizemos juntos:
amém.
Muito obrigado, gente.